Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 12. 112. Cavalo que, tombando ferido de morte, prendera-lhe uma perna. Vicentinho levantou-se pálido, mas com sorriso nos lábios. Agarrá-lo, sorguê-lo com uma pênua, e disparar a correia para arraial foi um ato só de Gonçalo, instintivo, rápido com relampago. Francisco Bueno seguiu. Chegados à primeira casa, entraram de roldão. Aí, ao abrigujando de outro risco, depor Gonçalo enterra o fardo precioso. Meu filho, gaguejou Francisco Bueno, atentando no pum quebrado do menino. Eis o resultado da desobediência. Não te tan eu dito que não saísses a campo lá meu pai, para sair a campo vim eu de Piratininga um. Cessar o combate. O terreno em vasto tráqueos estava revolvido como pela relha do arado, aqui e ali fumegavam poços de sangue, desangrados, paulidos. Lugubres, de bruços uns, resupinos outros, jaziam muitos cadáveres. Doze dos cavaleiros do forte adormiam o último sono, o sono ter. E o da mor? Antônio Francisco e os três companheiros que lhe restava in, compreendendo que era mais do que temeridade, mais do que loucura, que era crime o sacrifício inútil das vidas, tinham virado de redeias, tinham-se acolhido reus. Do forte acendiam lento espessas colunas de fumo. O sol brilhava majestoso em um seco limpo de nuvens, um histórico. Fou zerri e idio e tissiciuius e titetessiu utibi e zero e incêndio era o amante pavoroso. Beija e devora, acaricia e consome. O forte estava devastado. A excepção das choupanas abrigadas pela corte na ocidental, todas as suas construções tinham servido de pabulo às chamas. Paredes derruídas, torrões enegrecidos, traves meio carbonizadas, montes de cinza, eis o que se via em todo o vasto recinto. No centro da praça de armas avultava uma mole indescriptível, horrorosa, em que se distinguiam braços, pernas, cabeças empastadas de sangue, do onde exalava-se um cheiro nauseabundo. Era um acervo de cadáveres. Os paulistas, avançando protegidos por trincheiras volantes, feitas de ligas justapostos, tinham se estendido em luias de atiradores, tinham apertado o cerco. Proximos das muralhas, vigilantes como caçadores em ceva, mal surgia uma cabeça, logo a fafaziam tombar com um pelouro dirigido por pontario falivel. Mais de 30 tugigueses já tinham papago com a vida a temeridade de relancear uma vista de olhos pela campanha. Para responder ao fogo os do forte viam-se obrigados a pôr as armas sobre os parapeitos e a disparar ao acaso. 114. Mulheres e crianças espavoridas, com o idiotismo do medo pintado nas feições, aglomeravam-se em desordem dentro e junto da linha de choupanas que restavam intactas. Sentado em um tronco ao pé do perbortão, tendo junto de si a filha cujas mãos apertava nas suas, Ambrosio Caldeia deixava o olhar distraindo por sobre os destroços calcinados. Todos os homens da guarnição, de armas em punho, agrupado, silenciosos, imóveis quase, conservavam as vistas baixadas para o solo. Dir-se-ia que chefes e soldados tinham medo de encarar Iense. A espaços rompia daqui e dá-lhe um soluço abafado, seguido logo de mil outros. Por mais de uma face crestada corriam lágrimas em fio. Era uma cena dolorosa, tétrica, que cortava o coração. Errou o sombrio do desalento em toda a sua plenitude. Núncias de tanta miseria vou-lhe pelais mães munhas sapecadas, vá. Antônio Francisco. Onde está Antônio Francisco? Perguntou Ambrosio Caldeira, levantando-se de súbito. Eis-me aqui, respondeu o mancebo, saindo de um grupo e avançando a passos lentos. Antônio Francisco, lembras-te do nosso pacto?
Lembre-me.
A respeito de Guiomar. A respeito de Guiomar.
Então?
O que promete será cumprido. Minha filha não cairá viva nas mãos dos paulistas. Em derradeiro extremo. 115. Matauei. Ouve-me agora. Vou tentar o último recurso. Vou fazer ainda uma proposta aos inimigos. Que proposta? A do sacrifício da vida de todos nós, homens válidos que esqueçamos em armas neste forte, uma vez que sejam poupadas mulheres e as crianças. Se aceitarem, morreremos, sailarem sairemos e morreremos ainda, mas em campo aberto, à sombra de nossas bandeiras, com as armas na mão matando. Neste último caso tu ficarás?
Ficar eu?
Sim. E quando o primeiro paulista transpuser o limiar do portão?
Cravarei o punho ao peito de Guilhomal.
Não. Acolher-te-ás com ela à cabana em que está a nossa polvora.
Alá desbarris.
Fechar-te-ás por dentro.
E depois?
Desafiarás os inimigos e insultá-los. Eles rodearão a champana para te apalhar vivo.
Então?
Chegarás fogo à polvora e voarás com Guiomar, com as mulheres e filhos destes bravos, com os reis dos Tus do Forte e com os paulistas.
Adoto o plano e garanto-te que será afro e pontualmente executado.
Não é tudo, houve mais, Guiomar é minha filha, e em circunstâncias como estas, partindo para morrer, eu só a poderei deixar viva, se a deixar em poder de seu marido.
De seu marido?
116. Ainda não és, mas vai seu. Que dizes, Ambrosio Caldeira? Onde está o padre para unir-nos?
Está aqui, sou eu.
Antônio Francisco encarou o amigo com expressão indicível de dó.
Jogá-lo-ló.
Ambrosio Caldeira foi por diante.
Pensas que estou a tresvariar e enganas-te.
Quem com mais direito do que um pode presidir e abençoar a união de uma filha com o escolhido de seu coração? A validade do casamento, desse contrato santo repousa sobre a inteireza de ânimo com que proferem os votos aqueles que se ligam. O sentimento religioso de ambos ó a sua sanção. Deus instituiu o matrimônio no paraíso, mas não o sujeitou à cerimonia religiosa. Moisés, o legislador inspirado, tão minucioso até em coisas trivias, não falia da presença do sacerdote como necessária para legalizá-lo. O Salvador, narabola sublime das bodas, nos mostra um rei celebrando em pessoa o casamento de seu filho. Não vou de encontro aos estatutos da igreja, mas, como não a ministro, seu eu proprio, na qualidade de pai.
Estou certo de teus sentimentos, Antônio Francisco, estou certo dos de minha filha, e em presença de todos estes leis companheiros de que erife o infortúnio vou dar por esposa.
Guiomar estava pailida, mas calma.
Erecto, greve,
solene como um patriarca, começou o chefe português.
Antônio Francisco, declaras tu em presença de Deus que te ouve.
E de todas estas testemunhas que nada tens em tua vida passada que se imponha à união com esta mulher.
Declaro, respondeu o moço.
E ainda perante de Deus e esmas testemunhas declaras que, sem constrangimento algum, de um certo de livre vontade, a recebes por única e legítima esposa.
Dearo.
Promete ser para com ela amoroso e fiel em todas as circunstâncias da vida. Tanto em saúde como em moléstia, tanto em prosperidade como em miséria.
E tu, Guiomar Caldeira Brambi,
perante Deus e estas testemunhas, declaras que sem constrangimento algum, de livre vontade aceitas a este Liomera por teu único legítimo esposo.
Sim, murmurou a moça enrubescendo.
Promete ser para com ele dedicada e fiel em todas as circunstâncias da vida, tanto em saúde como em moléstia, tanto em prosperidade como em miséria. Prometes mais honrá-lo e obedecer-lhe em tudo que fropatível com a lei santa de Deus.
Prometo.
Ambrosio Caldeira tomou a destra de Antônio Francisco e pô-a sobre a da filha.
Eu, na qualidade de pai, disse, proclamo-vos marido e mulher, ligados indissoluvelmente até a morte, de acordo com a ordenação divina.
O que Deus ouviu não separe o homem.
Havia quer que era de majestoso e lugubre nisso, reunião celebrada a céu aberto, em uma praça sitiada, em um forte assolado pelo incêndio, em frente a um montão de cadáveres.
Parecia que a vida osculava morpe. O totalamo sorria-se à sepultura.
Senhor Martlin de Carvalho, gritou Antônio Caldeira.
Pronto, senhor comandante, acudiu um homem já idoso.
Vá à cabana do ângulo da muralha, Ena.
118.
Centrará para papel, piona e tinta.
Lavre a acta deste casamento e, quando estiver prompia, chame-nos para Sigmaua.
O homem fez-me sigual de aquiescência e aflastou-se.
Como saudal do conâmbio, ouviu-se uma descar, uma sentinela que se mostrara das muralhas cai ferida de morte.
Dos lados da povoação soou um toque de corneta, depois pouco e pouco foi suerguendo um murmurio que converteu-se em confusa vozeria.
E em sepinto ilesteri veito nei.
Cessara o combate, mas apertara-se o cerco.
O forte estava constrangido por um círculo vivo, que estreitava-se cada vez mais, dizimando-lhe a guarnição com pontarias certeiras.
Luiz Pedroso multiplicava-se.
Tendo dirigido énopes trabalhos de aproximação, voltara para o arraial, e depois de se ter assegurado de faná faltava aos feridos, mandando a enterrar os cadáveres.
Sentimentos tradicionais de respeito para conacons marcados na fronte pelo dedo frio da morte tinham obviado a distinções.
Portugueses e paulistas jaziam na mesma valia. Juntos tinham caído, e juntos dormiam esse sono que dura até hoje, e
e que só há de ser interrompido pela trombeta final. Sem procurar descanso depois de tão crua lida, o caudilho paulista ia e vinha agitado pela sala da casa que ocupava. Seus sobrolhos franzidos, seus lábios crispados, tudo indicava que era ele torturado por pensamentos acerbos. De súbito estacou. À porta achava-se um homem coberto de suor e poeira.
Estou de volta. Amador Bueno leu a sua carta.
E que disse?
120.
Encolheu somente os ombros.
Aí eu escreveu.
O que é da carta?
Está aqui no bolso da japona.
Dema, Dema. O homem apresentou-lhe uma emissiva clacrada cujo ciúme ele quebrou com as mãos trêmulas. Abriu, leu-a rapidamente e amarrotando raivoso.
Exclamou.
Um adeus traidor, um miserável abordor bueno, mas o importa.
Estou eu e basta.
Depois dirigiu-se ao homem.
Vá,
ordenou-lhe, diga ao corneta que toque a reunir no largo do arraial. O homem ausentou-se, e logo ouviu-se o som do seu instrumento belico a estrepitar pressuroso. Os paulistas acudiram à chamada e dentro em pouco largo, o claro maior da povoação coalhou-se de gente armada. Apareceu Luiz Pedroso. Estava paulido e a ruga funda das resoluções inflexíveis sucava-lhe a fronte.
Paulistas disse, convoquei-vos para que decidais uma questão de vida ou de morte.
Feri-os no que tinham de mais sagrado na honra de paulistas. Levantamo-nos como um só homem, atiramo-nos ao deserto à mata virgem. O montanha, ao lio e o deserto, e a mata virgem, e a montanha e o rio abriram-se, abaixaram, arredaram para dar passagem ao nosso desforço. Chegamos, e já começou a desatronta sangrentar, temerosa como devem, como o sonho ser desatifrouta de paulistas. Aule naquele forte, dentro daquelas muralhas, encurralados como bestas feras, raivando em potmanitis, torcendo-se em desespero, estão os que nos man.
121.
Lançaram a vilta, os que conculcaram nosso direito, os que assassinaram nossos irmãos. Um esforço mais, e seria vingado o morticínio do capal. Um esforço mais, e aquele baluarte, derrundo-se, sepultaria em minas fumegantes quem se atreveu a provocar nó. Um esforço, um só esforço mais, e a história registraria com assombro quanto custar nos estava no século viu uma ofensa e ratinginha eu não quero quero cuitar voju, e por que o faria eu? Estamos baldos de recursos, nossas munições estão quase ejaístos. A vitória de Boje foi cara. Pagamou-a com as vidas de muitos bravos. Mandei pedir socorros a Amador Bueno. Paulista degenerado, covarde que do alto de uma atalaia vê impassível combater em seus irmãos. Judas que atraiçou na hora suprema, que havia vir-lhe de responder. Ouvi, ouvi vós mesmos. Eis a sua carta. E o caudilho paulista, com a voz intercortada por cólera surda e crescente, leu. Tartamudeando,